Jornal Câmara dos Deputados.
Aumento de penas não basta para conter a violência.
Deputado denuncia máfia dos transplantes de órgãos.
Definida a pauta da Semana de Segurança Pública.
A Câmara aprovou hoje à tarde 13 requerimentos de urgência para apreciação de projetos de lei apontados como os mais importantes para o combate à criminalidade.
Os projetos foram enviados à análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara e retornam ao plenário durante a semana dedicada à segurança pública no final deste mês.
Os parlamentares ainda aprovaram o regime de urgência para as seguintes propostas: regulamentação da criação, fusão e desmembramento de municípios, criação da Universidade Federal de Sorocaba, criação de mais de 183 varas da Justiça Federal.
Também foi constituída a comissão externa para acompanhar a apuração das denúncias de desvio de verbas federais da área de saúde no governo do Rio de Janeiro.
O Estatuto do Idoso, que constava da pauta de hoje, recebeu emendas e volta às comissões.
Aprovada a PEC do Sistema Financeiro.
Na sessão extraordinária pela manhã, a Câmara aprovou em segundo turno a proposta de emenda constitucional que permite a regulamentação do Sistema Financeiro Nacional por meio de várias leis complementares.
A proposta revoga os parágrafos e incisos do artigo 192 da Constituição Federal. Um deles proibia a cobrança de juros superiores a 12% ao ano nas concessões de crédito.
A independência do Banco Central, a participação de capital estrangeiro em bancos brasileiros, o funcionamento de cooperativas de crédito e a abertura de bancos, seguradoras e fundos de previdência e capitalização são temas que poderão ser tratados em leis complementares.
A mudança constitucional aguarda promulgação pelo Congresso.
Segurança Pública.
Aumento de penas não basta para conter violência.
A opinião é do deputado Hinaldo Leitão, do PSDB da Paraíba, que apoia a adoção de políticas públicas específicas, melhores salários para os policiais, combate à corrupção e reorganização do Poder Judiciário e do sistema prisional.
Hinaldo Leitão defende ainda a criação de CPI para investigar a ação das organizações criminosas dentro dos presídios e a alteração da lei que permite a progressão do regime prisional com o cumprimento de apenas um sexto da pena.
Manato, do PDT do Espírito Santo, voltou a pedir apoio para a proposta de emenda à Constituição de sua autoria que institui uma Guarda Nacional com poder de polícia para socorrer estados com problemas de segurança pública.
Manato explicou que a nova corporação seria formada por policiais militares e bombeiros com apoio logístico do Exército.
Luiz Couto divulgou o requerimento do deputado petista Rodrigo Soares para a Assembleia Legislativa da Paraíba investigar a ação de criminosos e de milícias privadas no Nordeste.
Luiz Couto também referiu-se ao assassinato do presidente do Sindicato dos Vigilantes da capital amazonense pelo major da PM, Max Frota, segundo denúncias. Ele exige o afastamento do policial.
A juíza Denise Frossard, do PSDB Fluminense, denunciou que dois juízes e três promotores do Ceará receberam cartas com ameaça de morte, alertando que a técnica de impressão usada inviabiliza a identificação dos remetentes.
As autoridades federais no Ceará têm que se responsabilizar pela integridade física dos juízes e dos promotores ameaçados, frisou Denise Frossard, para que a democracia não seja atingida.
Chico Alencar, do PT, criticou matéria do Jornal do Brasil que defende uma intervenção federal no Rio de Janeiro, publicada após o secretário de Segurança, Antony Garotinho, declarar que a violência no Rio está fora de controle.
Chico Alencar elogiou as declarações do secretário, afirmando que isto reforça a tese da parceria entre o Estado e o governo federal no combate à criminalidade fluminense.
Carga tributária no Brasil é uma das maiores do mundo.
Com base em estudo encomendado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Moreira Franco, do PMDB, afirmou que o Brasil é o segundo país do mundo com maior carga tributária sobre o PIB, 37,83%.
Moreira Franco ressaltou que a Firjan aponta 5 itens, além da reforma tributária, como essenciais para o Brasil melhorar sua posição.
Max Rosemann, do PMDB paranaense, afirmou que o governo, ao invés de propor o aumento da arrecadação, deveria diminuir despesas, extinguindo alguns dos 36 órgãos com status de ministério e funções sobrepostas.
José Benson, do PTB paraense, discordou da proposta de cobrança de tributos para inativos com salários superiores a R$ 1.058.
Josué Benston lembrou que aposentados com rendimento de pouco mais de R$ 1.000 gastam, em média, R$ 600 com planos de saúde e R$ 300 com medicamentos.
Dr. Hélio de São Paulo destacou a disposição do PDT de participar ativamente das discussões sobre as reformas propostas pelo governo, principalmente a previdenciária, e anunciou que tanto a página do partido na internet quanto a de seu gabinete em Brasília estão abertas para a população se manifestar.
Deputados pedem transposição de águas para acabar com a seca.
Lúcia Braga, do PMN da Paraíba, confia que o presidente Lula vai executar a transposição das águas do Rio São Francisco para acabar com a indústria da seca.
Lúcia Braga recorda que defende a obra há 9 anos, empenhando-se em conseguir recursos orçamentários para a construção de adutoras no interior paraibano, possibilitando a ligação das águas do São Francisco à nascente do Rio Paraíba.
Leônidas Cristino, do PPS do Ceará, enfatiza que a escassez de água e a miséria estão ligadas à ausência de políticas públicas para a região da seca. Ele propõe a criação de comissão especial para discutir a transposição de água para o semiárido nordestino.
Zé Geraldo, do PT, registrou a realização no dia 11 de maio da formatura de 29 jovens dos cursos técnicos da primeira Casa Familiar Rural de Gurupá, no Pará, centrados no desenvolvimento sustentável da região norte.
Zé Geraldo ainda destacou a importância da visita do diretor da área social do BNDES a Belém esta semana para firmar acordo com o governo paraense, destinando R$5 milhões para a construção de moradias populares.
José Carlos Araújo, do PFL, registrou que no dia 9 de maio foi assinado o convênio entre o governo baiano e a empresa Veracel Celulose para a construção de nova fábrica em Eunápolis.
José Carlos Araújo informa que durante a construção serão criados 12 mil empregos diretos e indiretos. Após o início das operações, serão gerados 10 mil empregos.
Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, elogiou o esforço do deputado professor Luizinho pela aprovação da MP107, destacando a importância do PIS e da COFINS para componentes de produtos fabricados na Zona Franca de Manaus.
Vanessa Graziotin salientou que a medida resultará na economia de US$45 milhões, possibilitando a expansão do polo industrial.
Deputado destaca a visita de Lula ao Acre.
Lupércio Ramos, do PPS do Amazonas, destacou a importância da visita do presidente Lula para a concretização de programas de desenvolvimento sustentável na região amazônica.
Lupércio Ramos lembrou que a maioria dos estados da região norte já possui políticas de desenvolvimento autossustentável, mas a visita do presidente Lula deu um novo alento para a população.
Ele criou um grupo de trabalho para que no prazo de 3 meses, e nós vamos ficar atentos a este prazo, este grupo apresente um programa de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, levando em consideração o compromisso que todos nós temos em preservar a região, em preservar o meio ambiente, o ecossistema, né? Definir uma matriz energética, isso é fundamental para a nossa região, e evidentemente um programa econômico diante desses parâmetros.
Paulo Bauer, do PFL, registrou a inauguração amanhã do Centro Cultural de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Ele ressalta que a obra é um exemplo que a cidade oferece ao Brasil de que é possível executar um bom projeto com a participação da comunidade e aplicando bem a legislação disponível.
Paulo Bauer explica que foram investidos R$11 milhões, 40% obtidos por meio da Lei Rouanet e o restante de contribuições da comunidade, pessoas físicas e empresários.
Gonzaga Patriota, do PSB, protestou contra a referência feita pela Rede Globo sobre a região de Salgueiro, em Pernambuco, apontada pelos personagens do seriado Carga Pesada esta semana como capital do polígono da maconha.
Gonzaga Patriota pediu retratação à emissora no mesmo programa. Ele ressaltou que a região está sujeita a mazelas que atingem os municípios brasileiros, mas autoridades locais estão empenhadas no combate à violência e à criminalidade.
José Múcio Monteiro, do PTB, registrou as comemorações do povo pernambucano pelos 50 anos do Grupo Queiroz Galvão, um dos mais importantes empreendimentos nacionais de engenharia com atuação também no exterior.
José Múcio Monteiro citou as ferrovias do Aço de Carajás e Norte Sul, além de metrôs, aeroportos e grandes barragens, dentre as principais obras realizadas pela empresa.
Saúde.
Deputado denuncia a máfia dos transplantes de órgãos.
Nilcimar Fraga, do PL do Espírito Santo, anunciou que a Comissão de Segurança da Câmara está apurando denúncias sobre a máfia de transplantes de órgãos que atua nos hospitais, comandada por médicos.
Nilcimar Fraga afirma que em Taubaté, São Paulo, foi instaurado inquérito policial para apurar denúncia do diretor do Hospital Universitário que médicos estão retirando e comercializando órgãos de pacientes ilegalmente.
Luiz Bittencourt, do PMDB, registrou os avanços obtidos pela Universidade de Brasília em parceria com a Universidade Federal de Goiás, na pesquisa de formas alternativas de combate ao câncer.
De acordo com Luiz Bittencourt, os pesquisadores desenvolveram um líquido com várias aplicações capaz de auxiliar na identificação de células infectadas e que pode ser utilizado para irradiação em tumores com maior eficiência e precisão.
Deputada, respeito aos direitos dos portadores de deficiência.
Zelinda Novaes, do PFL da Bahia, cobrou medidas eficazes para cumprir a legislação que assegura direitos aos portadores de deficiência, como atendimento especializado nas áreas de saúde, educação e assistência social.
Segundo Zelinda Novaes, não há uma efetiva integração dos portadores de deficiência à sociedade. A deputada também lembrou o papel do Ministério Público na defesa dos interesses dos deficientes.
Carlos Nader, do PFL do Rio de Janeiro, lamentou que o Brasil seja destaque no relatório da Organização Internacional do Trabalho como um dos países onde deficientes e portadores do vírus HIV sofrem grande discriminação.
Segundo Carlos Nader, a Câmara deve se pronunciar a respeito para fazer valer o direito à cidadania para as minorias.
Doutor Heleno, do PSDB, registrou dados levantados pela Fundação Getúlio Vargas, demonstrando que 19% da população do estado do Rio de Janeiro vive abaixo da linha de pobreza.
De acordo com o doutor Heleno, grande parte vive em municípios que já foram representativos na produção agrícola.
Machado, do PFL, elogiou o programa Tá na Mesa, desenvolvido pela Secretaria de Combate à Pobreza, Assistência Social e Trabalho de Sergipe, que fornece 6 refeições semanais gratuitas para quase 4.500 pessoas.
João Magno, do PT de Minas Gerais, afirmou que vários ministérios estão se dedicando ao programa Fome Zero, com a participação ativa de empresários e comunidades.
João Magno lembrou que o objetivo do programa é tirar o povo brasileiro da desorganização, para que eles possam enfrentar a fome por si mesmos com soluções permanentes.
Ari Vanazzi, do PT Gaúcho, apresentou 2 propostas para o setor habitacional, visando a adoção de instrumentos que possibilitem o acesso à moradia popular.
Uma das propostas destina 1% da receita líquida do país para a habitação popular, o que pode representar até 2 bilhões de reais, explica Vanazzi. A outra concederia recursos orçamentários às cooperativas habitacionais formadas por famílias com renda de até 3 salários mínimos.
Crianças são exploradas na fronteira com a Argentina.
Selma Chons, do PT do Paraná, citou matéria da Gazeta do Povo sobre o drama de crianças exploradas sexualmente, atraídas por falsas promessas de empregos ou seduzidas pelo dinheiro fácil. Cerca de 3.500 crianças e adolescentes são exploradas na fronteira entre o Brasil e a Argentina.
Terezinha Fernandes, do PT, adverte que a situação precária da segurança pública no Maranhão não permite investigar e julgar de forma adequada os crimes que ocorrem.
Terezinha Fernandes afirma que a justiça não consegue julgar e punir os culpados pelos 22 casos de assassinato e emasculação de meninos ocorridos entre 1991 e 2002.
Leonardo Pisciani, do PMDB do Rio de Janeiro, registrou a criação da Comissão Especial de Políticas para a Juventude, que vai discutir formas de manter os jovens fora da marginalidade, com condições de sobrevivência digna.
Pisciani ainda pediu que o governo federal reveja a cobrança do ICMS no Rio de Janeiro, estado responsável pela produção de 83% do petróleo nacional, mas que não recebe sequer um centavo da arrecadação.
Deputado volta a criticar corte de verbas para prefeituras.
Bismarck Maia, do PSDB cearense, lamentou o cancelamento de milhares de contratos entre a Caixa Econômica e as prefeituras.
Bismarck Maia entende que um governo eleito com a promessa de criar 10 milhões de vagas no mercado de trabalho deveria honrar os compromissos, evitando o aumento do desemprego.
Henrique Afonso, do PT do Acre, afirmou que a oposição ao governo Lula está desesperada por causa dos bons resultados alcançados na economia e pelos investimentos sociais realizados.
Henrique Afonso ainda reclamou da discriminação que percebe em relação aos parlamentares de primeiro mandato, defendendo a participação de todos nos debates e nas decisões sobre questões de interesse nacional.
Alberto Fraga, do PMDB do Distrito Federal, comentou notícias sobre a campanha milionária do Partido dos Trabalhadores, o que, segundo ele, justificaria por que a Câmara tem acelerado matérias de interesse dos setores econômicos.
Alberto Fraga observa que, de acordo com a matéria, o chefe da Casa Civil gastou R$ 600 mil nas eleições, recebendo doações de bancos, construtoras e empresas de serviços, enquanto o deputado Babá, da mesma legenda, investiu apenas R$ 66.
Reginaldo Germano, do PFL, ao afirmar que Antônio Carlos Magalhães tem 76% da aprovação popular na Bahia, lamentou o ódio com que alguns parlamentares se referem a ele.
Reginaldo Germano afirmou que após a administração do senador e de seus sucessores, a Bahia transformou-se em um estado próspero e pronto para receber novos investimentos.
Colbert Martins, do PPS, denunciou que a lista de telefones grampeados pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia já chega a 1.093 e afirmou que a Câmara tem o dever de apurar a responsabilidade pelas escutas.
Segundo Colbert Martins, também foram grampeados telefones nos estados de Sergipe, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, usando recursos públicos.
Walter Pinheiro, do PT, anunciou que o prefeito de Maragogipe, na Bahia, assumiu a responsabilidade pelo desvio de 36 milhões de reais da Universidade Católica de Salvador, onde exerceu o cargo de tesoureiro.
Para Walter Pinheiro, o fato explica os gastos do prefeito na campanha e o patrimônio incompatível com a renda declarada.
André Luiz, do PMDB do Rio de Janeiro, criticou o jornalista Sérgio Ramalho, do jornal O Dia, que liga seu nome à máfia das drogas, e informou que adotará medidas jurídicas contra a matéria.
Silas Câmara, do PTB do Amazonas, destacou a importância da comunicação entre os ministérios e o Congresso para o conhecimento das realidades nacionais e lamentou que os ministros se recusem a receber os parlamentares em audiência.
Deputados apoiam reforma trabalhista.
Wellington Fagundes, do PL Mato Grossense, espera que a reforma trabalhista garanta os direitos conquistados até hoje ao trabalhador.
Wellington Fagundes também defende o tratamento diferenciado às pequenas empresas, que não têm como arcar com os mesmos impostos cobrados das grandes companhias, e sugere que o jovem trabalhador seja dispensado do serviço militar.
Coriolano Salles, do PFL da Bahia, recordou os 60 anos da CLT, salientando que a reforma trabalhista visa acabar com entraves jurídicos e modificar direitos nas relações entre empregados e empregadores.
Coriolano Salles entende que, ao invés de se retirar direitos conquistados pelos trabalhadores, deveriam ser alteradas regras sindicais para fortalecer o sindicalismo.
Paulo Magalhães, do PFN, voltou a defender um salário mínimo de $100 e elogiou o governo da Bahia, que, segundo ele, fixou em R$ 312 o piso dos servidores públicos do estado.
O reajuste ocorreu graças às sucessivas boas administrações do PFL, que conseguiram equilibrar as contas do governo do estado, criando as condições para valorizar os servidores, elogia Paulo Magalhães.
Marcelo Ortiz, do PV Paulista, chamou a atenção do governo para a intenção do Banco Santander de substituir 1.500 funcionários por estagiários, apesar do lucro que tiveram no ano passado.
Marcelo Ortiz ainda parabenizou a Estância Climática de Cunha pelos 145 anos de emancipação política, destacando o papel da cidade como pouso dos viajantes que se dirigiam a Paraty para escoamento do ouro no século XVII.
Economia.
Deputado condena preço de combustível para aviação.
Cláudio Cajado, do PFL da Bahia, reclamou dos elevados preços do combustível de aviação que prejudicam as empresas de táxis aéreos.
Cláudio Cajado divulgou a reivindicação da categoria de providências contra os excessos praticados pela Petrobras e suas revendedoras, que na Bahia cobram pela gasolina de aviação 50% a mais do que pelo combustível para automóveis.
Miriam Reide, do PSB Fluminense, defendeu a apreciação do projeto de sua autoria, propondo que 1% dos recursos provenientes do pagamento de royalties do petróleo sejam revertidos para as comunidades onde o produto é explorado.
Miriam Reide sugere que metade da verba seja destinada aos pescadores e a outra parte para a industrialização e o beneficiamento do pescado, incentivando a atividade e aumentando a oferta de empregos.
Newton Lima, do PTB, registrou a criação do Conselho Estadual de Relações Internacionais e Comércio Exterior, CERISEX, órgão de orientação da nova política de exportação do governo de São Paulo.
Últimas notícias.
Sandro Mabel, do PL, parabenizou o ministro dos Transportes pelo trabalho desenvolvido e pelas obras do corredor Tocantins-Araguaia, que vão reduzir o custo do transporte de cargas na região, beneficiando o Pará, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso e Goiás.
Confúcio Moura, do PMDB de Rondônia, não acredita que o Ministério dos Transportes será capaz de solucionar o caos no sistema de administração das rodovias brasileiras. Ele ressalta a necessidade de descentralização e de criação de órgãos com credibilidade.
Marcelino Fraga, do PMDB, afirmou que o presidente Lula vai anunciar nos próximos dias o lançamento do programa de opção de compra de café, incluindo os produtores eleitores capixabas.
Luiz Piauí Lino, do PSDB de Pernambuco, registrou com pesar o falecimento do advogado e professor Murilo de Barros Guimarães, aos 93 anos de idade.
Lael Varela, do PFL Mineiro, solidarizou-se com o povo cubano, protestando contra o fuzilamento de três pessoas que tentavam fugir da ditadura em Cuba.
Lael Varela citou o jornalista e escritor Carlos Alberto Montaner, que denuncia a ocorrência de 18 mil fuzilamentos e 120 mil prisões por motivos políticos em Cuba em 44 anos.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.